há várias questões da sociedade que a banda desenhada e a ilustração satiriza, e a verdade é que muitas vezes essas abordagens são alvos de críticas. Há quem lhe chame a censura dos tempos modernos. Pergunto-lhe se este é um bom momento para a banda desenhada ou já houve mais liberdade na criação.
Bom, neste momento, nós estamos a passar tempos difíceis em todas as áreas e em todos os ciclos ligados à cultura. A banda desenhada, evidentemente, não estar num espaço defendido ou protegido, não é? Porque também acaba por sofrer com o que estamos a viver recentemente. Agora, a mim parece-me, sinceramente, enquanto leitor, enquanto espectador, e não tanto quanto como autor, parece-me que vivemos uns tempos interessantes em relação à banda desenhada. Eu estou a ver cada vez mais editoras a fazer edição, estou a encontrar também cada vez mais autores a fazer edições de autor também, que é também coisa rara, é que acaba por ser um desafio. É curioso ver como é que numa área onde uma área que não traz lucro, não é? Porque, enfim, uma venda total de uma edição de um livro de banda desenhada em Portugal não chega sequer para pagar uma renda nos dias de hoje. Eu estou a falar realmente do resultado de venda de uma edição. Portanto, ninguém vive exclusivamente da banda desenhada. Quem diz que é possível, pronto, está a mentir, porque isso não é verdade.
É por amor a esta momento, arte?
É por amor a esta arte, e é por acreditar que os melhores tempos virão, ou então que conseguirá publicar mais e mais, e ter um catálogo de edições interessante que dê para pagar assim algumas despesas. Mas eu estou a seguir esta ideia de que associar a banda desenhada a lucro, porque nos tempos em que vivemos temos que ser mais materialistas e temos que ser mais calculistas em relação a todas as possibilidades de sobrevivência. E isto leva-me a dizer uma coisa e a afirmar uma coisa que é o meu modus operandi, que é eu não sou apenas um autor de banda desenhada, porque senão não conseguiria nunca sobreviver. Eu tenho que ser muitas outras coisas. Dar aulas, fazer ilustração, fazer, porque não, pinturas murais e, neste momento, ser desenhador satírico, que é o que me parece que, nesta altura, acaba por ser um bocado, o panorama dos nossos dias é político e é no trabalho à volta do desenho satírico que eu me estou a dedicar. Eu enquanto autor e eu enquanto autor de banda desenhada. Eu acho que a banda desenhada é, desde os anos 80 até os dias de hoje, cá em Portugal, um trabalho de paixão, não é? Um trabalho onde os meus colegas se dedicam apenas exclusivamente por paixão. E são muito raros aqueles que trabalham a banda desenhada do ponto de vista exclusivamente profissional. Mas eu posso dar exemplos, como por exemplo o Filipe Andrade ou o Jorge Coelho, são autores que são exclusivamente profissionais da banda desenhada. Isto porquê? Porque eles não trabalham para clientes portugueses. Eles trabalham para a Marvel, trabalham para a DC Comics, trabalham para têm um trabalho internacional. E isso torna-os, se calhar, em absoluto, autores que vivem exclusivamente da banda desenhada.
E quanto à questão de as pessoas cada vez estão mais atentas e cada vez as redes sociais vieram trazer muito isso, cada vez têm mais opinião sobre determinado tipo de tema. Sente que cada vez as pessoas são mais críticas quanto à criação das obras ou acabam por compreender que é simplesmente o papel de uma banda desenhada ou de uma ilustração?
Sim, nós quando estamos a fazer um desenho, e neste caso estou-me a referir a um desenho satírico, não é? Porque é um bocado incomportável fazer uma banda desenhada e editá-la nas redes sociais ou melhor, segundo o método tradicional da página sobre página, isso é muito difícil por questões técnicas de visualização. Mas há métodos, há fórmulas em que há autores que mostram vinheta a vinheta, desenho a desenho, e aquilo acaba por seguir um bocado aquela fórmula normal do desenho sequencial. E acontece na banda desenhada. Mas a sua pergunta dirige-se mais ao desenho satírico, não é? E eu, enquanto autor do desenho satírico, e ao publicar todos os dias, ou quase todos os dias, uma interpretação de uma situação política nacional ou internacional, eu estou a ser opinion maker, mas também ao mesmo tempo eu estou a correr em risco porque pode-me cair tudo em cima. Ora, nós temos de ter estofo, não é? Temos de ter uma certa estrutura intelectual e emocional para conseguirmos compreender que as redes sociais não são o mundo real, não é? As redes sociais são um buraco escuro, uma espécie de zona pantanosa de onde saem todos os germes. E nós temos que ter atenção de que estas pessoas que, de repente, se dão ao direito de ofender, de criticar e até mesmo de lançar queixas de crime contra a liberdade de imprensa, contra a liberdade de criação, essas pessoas não são, de certa forma, aquilo que, na minha opinião, espelham o cidadão normal. A pessoa que deve votar, a pessoa que é opinativa, a pessoa que toma decisões, as pessoas que vivem com uma certa e determinada lucidez, não, são exatamente o contrário. São de certa forma, pessoas que, enfim, vêm de outros tempos, que são saudosas do antigo regime, são salazarentas, e quando digo salazarentas, não salazaristas, porque o salazarista, enfim, está a morrer, não é? São pessoas de outras gerações. O salazarento é o baforento, são os jovens que acham que são herdeiros daqueles tempos e que gostam de elogiar e de dar brilho àquele tipo de pensamentos e que não fazem a mínima ideia do que estão para ali dizer. E não questionam, não sequer se percebem que se vivêssemos nos tempos daqueles tempos, não haveria redes sociais, seriam completamente controladas. Portanto, eu, a mim não me assusta que exista este tipo de comportamentos, porque este tipo de comportamentos é próprio deste terreno lodoso e pantanoso e escuro, são as redes sociais. Pronto, eu não sei se acabei por responder à sua questão, mas a verdade é que eu acho que hoje em dia este território do desenho é o território que as pessoas procuram, porque as pessoas querem partilhar desenhos.
E em tempos de pandemia, sentiu mais essa necessidade das pessoas procurarem conteúdo para abstraírem-se da realidade?
Sim, de todo, absolutamente. Em tempos de pandemia e quando logo em março toda a população portuguesa, sem estar combinada, resolve fazer uma quarentena voluntária, uns mais depressa do que outros, mas foi muito interessante mesmo. Acho que isto daqui a uns anos vai ser objeto de estudo, como é que a população portuguesa, de repente, de um momento para o outro, sem seguir ordens de cima, sem ter que observar o que um primeiro-ministro diz em tons autoritários. Não, foi mesmo uma decisão, pá, de cada um mesmo. As pessoas recolheram a casa e depois eu percebi que, assim que comecei a editar algumas coisas, não apenas eu, mas outros colegas meus ligados ao desenho, à banda desenhada, ao cartoon político e não só, também amigos meus jornalistas também, fomos todos a perceber que as pessoas estavam com uma vontade enorme, mas uma vontade enorme de partilhar coisas, ver coisas e apagarem as televisões. Eu acho que as televisões, nomeadamente alguns canais, como sei lá, por exemplo, uma SMTV, ou se calhar uma TVI, caminharam no sentido do exagero. E a maior parte dos cidadãos compreenderam que não era por aí. E então apagaram as televisões e atiraram as redes sociais. E se calhar foram à procura de coisas mais bonitas, coisas de imagens, de poesia, e também de crítica também. E foi na crítica bem disposta, bem humorada, que as pessoas encontraram, se calhar, o seu ninho de recolhimento, o seu espaço de conforto. E esse foi o lado interessante da quarentena. Agora, de resto, não vejo nada de positivo e nada de interessante que isto nos trouxe. Antes, pelo contrário.
Em tempos de quarentena, como correu a parte da criação? Teve mais dificuldades ou o facto de ter mais tempo também o ajudou nisso?
Não, antes, pelo contrário. Queres-me fazer uma coisa que eu não fazia há uns bons anos, que era desenhar para mim, porque eu tenho tido a sorte de responder sempre aos meus clientes, e tenho trabalho semanal, aliás, posso dizer que até mesmo trabalho diário, eu eu respondo a muitas ofertas de trabalho. E é assim desde há muitos anos. E quando eu acabo de fazer um trabalho, fico cansado e recolho-me às minhas coisas e procuro dedicar-me à minha filha, aos meus amigos, e ponho o meu trabalho do lado. Esta quarentena fez-me acordar mais cedo e dedicar-me nas horas livres, nas horas quando a minha filha estava a dormir, e antes de atirar à telescola ou aos estudos em casa, eu dedicava-me ao desenho e então comecei a fazer desenhos para mim. E o resultado disto foi a quarentena em risco, que ainda hoje assino e que ainda hoje continuo a fazer. E foi muito produtivo, foi mesmo muito, muito produtivo. Isto levou-me a trabalhar muito e muito. E depois, por consequência, depois de fazer estes desenhos em quarentena, eu comecei a receber ofertas de trabalho sobre o mesmo tema. E fiz inúmeros trabalhos para o público, para o Expresso e também para o Observador.